Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Parece milagre, mas é Cif.
Washington pra bola, Washington de pé direito!
Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor, que começa 2021 com um sorriso no rosto. Primeiro jogo e uma grande vitória por 2-1 no Fla-Flu. Um gol do Iago Felipe no finalzinho. E essa é a edição 97 do podcast GE Fluminense. Vai falar muito sobre esse jogo, analisar a atuação do Fluminense e a disputa por uma vaga na Libertadores, já que o Tricolor se mantém na sétima posição, mas agora com 43 pontos e mais vivo do que nunca na disputa por uma vaga na principal competição sul-americana. Antes de anunciar nossos setoristas do dia, eu já trago ele, o mais pedido no podcast do Fluminense, Cauê Rademacher. Bom dia, Cauê!
Bom dia, a tropa do Flu te chamou para a piscina. E aí, Edgar, tudo bom? Um bom dia para...
Tudo certo, meu amigo. Que vitória, hein?
Que vitória, né? Assim, a gente vai conversar muito sobre o jogo, tem que apresentar os outros participantes. Mas foi um segundo tempo com cara de Fluminense, com a cara de um Fluminense que ainda deixa a desejar bastante, mas que ao menos em 2020, nessa temporada 2020, né, que ainda não acabou, recuperou o seu orgulho nos clássicos. Passou a jogar clássico bem, a vencer os clássicos e fazendo o jogo duro, como tem que ser feito nos Fla-Flus, apesar de ser muito inferior tecnicamente. O Fluminense do segundo tempo foi o Fluminense que não se intimida diante de adversário nenhum em clássico, se impõe e consegue as vitórias.
É isso, Cauê. E para completar a nossa roda de debate do dia, eu trago dois setoristas do Fluminense no Grupo Globo, Paula Carvalho e Felipe Siqueira. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Siqueira?
E aí, Ed, tudo bem? Tudo bom, Cau? Eu tava no mudo aqui rindo da tropa do Flu com o Cauê aqui, sensacional. Mas começar 2021, assim, para a torcida do Fluminense, muito bom. E, assim, até a gente vai falar mais, né, ao longo do podcast, mas é curioso que a quarta-feira pré-Fla-Flu também foi movimentada e com várias notícias aí não tão animadoras para o torcedor do Fluminense, sobre Marcos Paulo, que o Fluminense jogou com a toalha, depois o Nenê não ia mais para o jogo por conta de gastroenterite. Aí o primeiro tempo muito ruim, aí no finalzinho ali, no apagar das luzes, a quarta-feira ficou bem boa aí para a torcida do Fluminense comemorar e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem, né?
Fala aí, Edgar. Fala, Paulinha. Cauê. Grande Cauê de volta aí. Sempre muito pedido pelos torcedores. É uma vitória que o Fluminense estava precisando, né? E nada melhor do que vir um clássico do jeito que foi, nos acréscimos. É uma vitória para retomar a confiança depois desses jogos aí que o Fluminense deu uma rateada no fim de 2020. Também queria aproveitar para dizer aí que ficaram tentando colar uma pecha aí de pé frio aí depois que eu fiz o Fla-Flu do Sub-20, que foi eliminado, mas ganhou no tempo normal. E, ó, o Fluminense nos jogos que eu cobri em loco no Brasileirão, não só está invicto, como tem 100% de aproveitamento. Só eu fiz esse levantamento
tá
hoje.
Está se explicando demais, hein?
Para...
Quem fala muito é porque está devendo.
Dispersar qualquer pé de gelo aí, ó. 100% de aproveitamento.
O Siqueira bem lembrou que o Cauê, nosso gigante finlandês, é um dos mais pedidos aqui pela torcida no podcast, mas a gente tem que revelar os bastidores também, né? Ontem à noite, Paulinha fez o contato com o Cauê no intervalo do jogo, o Fluminense jogando mal pra caramba, perdendo de 1-0, falou, Cauê, amanhã e tal, ele, pô, amanhã não sei, não vai dar e tal, tá difícil. No final do jogo, o Cauê mandou mensagem pedindo pra participar, é estrela demais, né, gente?
Me mandou mensagem 1:30 da manhã, falou, amanhã eu vou participar, eu acordei hoje e falei, tá certo, Cauê, vai participar com certeza.
Ele não precisava nem mandar mensagem, né, Edgar? Tá no contrato dele. Participa em vitória. Participa, né?
É isso.
Tá. Tava na hora de pegar um filé de mignon, né? Como diria um amigo nosso. Era só pancada quando eu vim aqui. Depois de uma dessa de ontem, tinha que dar um alô pra rapaziada.
É. A galera gosta também no osso, quando você vem, que você libera a corneta.
Você tá
também.
Pistola, né?
Porque você vê, acabou o jogo. Um tempo depois eu entrei no Twitter Aí o nosso internauta que está sempre acompanhando aqui, o Eduardo Carvalho, arroba Eduardo, underline CC Carvalho.
É teu parente esse aí, Cauê?
Não, não é. Mas ele marcou pedindo para eu falar de Caio Paulista e Felipe Cardoso, que ele estava pistola com os dois. Então, quando a gente começar a falar do jogo, eu dou uma palhinha sobre eles.
Vamos falar do jogo, então, né? Um primeiro tempo muito ruim do Fluminense. É, o que vinha apresentando já nos últimos jogos, né? Desde que o Odair saiu, o Fluminense vinha jogando mal. O próprio Ailton, na coletiva pós-jogo, disse que o Fluminense deixou de jogar no primeiro tempo, né? Deu a bola pro Flamengo e abdicou de jogar. E um segundo tempo, pelo contrário, muito bom, né? Em comparação com o primeiro tempo, o Fluminense mudou a sua postura completamente. Essa foi até o tema da análise do Felipe Siqueira hoje, no Globo.com, no GE.globo, perdão. É, essa mudança de postura, um Fluminense com mais estratégia no segundo tempo, proposta de jogo, equilíbrio, e que merecidamente chegou a vitória no finalzinho por 2-1. E aí eu queria saber de vocês, eu acho muito que esse jogo, ele resume bem o que é o Fluminense no campeonato. Às vezes eu vejo jogos do Fluminense e atuações muito ruins, você vê, cara, como é que esse time tá brigando lá em cima, esse time não tem a menor chance de ganhar tal jogo, você vê o time jogando e você não sente que tem chance do Fluminense virar o jogo ou fazer um gol ou sair vitorioso daquela partida. E tem outras partidas, como foi no segundo tempo, que você vê um Fluminense aguerrido, um Fluminense com vontade, um Fluminense jogando bem, que você fala, cara, esse time, apesar de um elenco limitado, ele tem condição de ganhar dos melhores times do campeonato, como já ganhou do Inter, como empatou com o Atlético fora de casa, como ganhou do Flamengo ontem. O que vocês acharam dessa partida, dessa atuação de dois tempos bem distintos do Fluminense no Fla-Flu?
Olha, começando assim, pelo primeiro tempo, como você disse, Ed, foi meio assustador, assim, né? O Fluminense não jogou, só assistiu o Flamengo jogar. E acho que a posse de bola foi 75% ou um pouco mais para o Flamengo. Teve duas chances ali, né, com o Iago Felipe, uma chance isolada ainda no início do jogo, e no finalzinho um chute ali meio improvável com o Yuri, mas foram lances bem isolados, assim. E o Fluminense tentou, né, com uma mudança ali no meio de campo, o Nenê acabou. Teve o quadro de gastroenterite, mas ele já estava cotado para não ser titular, o Marcos Paulo também, então mudou ali um pouco o meio de campo do Fluminense, com Yuri Hudson, Iago Felipe, essa trinca ali de volante, que era para ajudar, né, na parte ali, ajudar na defesa do Fluminense, como o Siqueira até destacou na matéria dele de análise, mas era para a defesa não ficar exposta diante de um Flamengo que tem um meio de campo, um ataque muito forte, que flutua muito ali na frente, mas estava completamente exposta e quando conseguia, as poucas vezes que conseguia a posse de bola, não sabia como aproveitar, não era incisivo, não era vertical e acabou tomando um sufoco ali nos 45 minutos iniciais.
Tem toda essa questão, a questão técnica é importante, a questão tática é importante, mas o esporte, né, como todo futebol, principalmente, vai muito além, vai essa questão psicológica também é muito importante e teve algumas mudancinhas táticas ali, sutis ali no Fluminense, mas como até a gente destacou ali na análise, a questão da postura foi primordial ali para a mudança de resultado. O Fluminense era um Fluminense no primeiro tempo, um Fluminense um pouco mais sem confiança, preocupado muito mais em se defender e tentar não ser vazado do que em atacar o Flamengo. E aí foi aquele domínio do Flamengo no primeiro tempo. O Fluminense chegou esporadicamente, o Flamengo teve chance de abrir o placar mais cedo, só fez o gol lá no final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Fluminense ele volta com muito mais postura ali, com os jogadores com mais determinação, mais confiança. O meio campo que estava apenas cercando ali começou a pegar mais, marcar mais em cima. E a principal mudança tática ali foi o Fluminense conseguiu encaixar contra-ataques mais em velocidade, conseguiu bolas diretas, bolas longas, que no primeiro tempo estava tentando sair um pouco mais por baixo ali, não estava conseguindo, parando na marcação alta do Flamengo. Aproveitou também, o Flamengo ficou um pouco mais disperso no segundo tempo, perdeu aquela vitalidade, desconcentrou e o Fluminense aproveitou e deu aquela estaca final ali no segundo tempo. Mas essa mudança de postura ali dos jogadores, assim, essa motivação, fez o time acreditar mais. Então, o Fluminense acho que é uma lição para o resto do campeonato. O Fluminense acreditar mais em si. Os jogadores acreditarem mais em si e saberem que podem sim levar o Fluminense a disputar uma vaga aí na Libertadores.
Cauê, você que conhece os bastidores da bola como ninguém. O que você acha que o Ailton falou ali no intervalo, né? Porque como a gente frisou, o Fluminense voltou para o segundo tempo com o mesmo time, né? Apesar de algumas mudanças táticas, a escalação foi exatamente a mesma no primeiro tempo. O que você acha que ele falou no intervalo ali que mudou tanto a postura do Fluminense em campo?
Essa curiosidade que eu tenho, eu queria que fosse para os bastidores da FluTV esse intervalo do jogo para a gente ver. Porque assim, eu concordo com tudo que o Siqueira, você e a Paulinha falaram. E eu tenho minhas dúvidas se esse segundo tempo o Fluminense teria tido essa postura se o Fred não estivesse em campo. A presença do Fred, embora não seja o Fred de antigamente, mas a presença dele é muito importante ali. Eu acredito que ele, junto com o Ailton, devem ter dado uma baita de uma sacudida no time no intervalo. E, porque assim, o Ailton, a meu ver, o Fluminense fez uma estratégia defensiva até certa, né? O Flamengo não, tirando uma bola do Gabigol com um minuto de jogo, não teve muitas chances claras ali no primeiro tempo, mas era uma estratégia certa com peças erradas, porque o Fluminense não teve ataque. Era um time lento. Iago, Hudson, Yuri, o Fred, Danilo Barcelos, o Wellington Silva, que não tem mais arranque. Então, você tinha assim, você ia esperar uma arrancada, de repente, do Michel Araújo. Era o único que podia dar uma espetada ali, ou o Calegari sair correndo desembestadamente ali e criar alguma coisa. Se ele tivesse armado, de repente, tira o Yuri, bota o Martinelli, se o Luiz Henrique tivesse opção para jogar, você teria um time com... poderia marcar da mesma forma e tendo mais velocidade. Então, no intervalo ali, foi mais a postura do time, mesmo com as mesmas peças, mas eu acho que passa muito pelo Fred em campo, sabe? O Fred não admitir deve ter... Assim, aquele primeiro tempo foi horroroso do Fluminense, foi covarde. O Fluminense pegava a bola, já dava logo pro Flamengo, não sabia o que fazer com a bola. E o segundo tempo, pelo menos, o time teve postura, postura de clássico, postura de Fluminense, e conseguiu ali na bola parada, que é a melhor jogada do Fluminense no campeonato inteiro, já era com o Odair, e ontem voltou a ser com o Danilo Barcelos. E foi igual, criou, quase fez, mandou bola na trave, foi melhor que o Flamengo no segundo tempo.
Se o Ailton não falasse nada, mas só mostrasse aquele gol que ele participou, né, que na súmula ele fez lá na final de 95, para os jogadores... Acho que já dava uma noção para todo mundo ali do que é um Fla-Flu, né? Para os jogadores vibrarem, entrarem numa vibração do Fla-Flu que é diferente. Mesmo sem torcida ali, é diferente, né?
E ali no fim do jogo, acaba o jogo, o Ailton sai correndo igual um maluco comemorando. Veio aquele olhar do Ailton de 95, quando faz o gol e sai igual um doido comemorando. E o Ailton envelheceu bem, né? Mudou nada daquele tempo de jogador.
O Ailton entende desse negócio de ganhar Fla-Flu, né, Cauê?
Entende. O dia, pô, e... deixa de auxiliar só para dirigir nos Fla-Flus.
Falar nisso, completou, né, 25 anos o Fla-Flu de 95 esse ano. Foi lá no início do ano, mas a gente fez um episódio especial sobre esse título com o Ailton, né, e com o Joel. Quem quiser, desce lá nos capítulos anteriores, desce bastante, foi bem no início do ano e volta lá que foi bem divertido.
Aqueles dados inúteis, né? O Fluminense não vencia o Flamengo em campeonatos brasileiros desde 2016, aquele gol do Richarlison em Natal, aquela bola entregada pelo Rafael Vaz, 2-1 Fluminense.
Gol contra do Arão também.
Gol contra do Arão e uma bola entregada do Rafael Vaz para o Richarlison, que foi o primeiro gol do Richarlison pelo Fluminense, aliás.
E o Fluminense, até ali o Fluminense tinha mais vitórias que o Flamengo em Campeonato Brasileiro. Aí de uns anos para cá degringolou. Era primeiro turno desse ano, ano passado. Começava o jogo 2-0 o Flamengo já. Quase foi assim ontem, né? Se o Gabigol faz aquele gol com um minuto. Tava igual. Verdade.
E outro dado inútil, o Fluminense vence o primeiro Fla-Flu do ano desde 2018, 2018, 2019, 2020 e 2021, pelo quarto ano seguido, o Fluminense vencendo o primeiro Fla-Flu do ano. E você falou...
Cauê, que é das antigas, você lembra que tinha...
Hã? Eu falei, PVC, devolve o microfone do Edgar.
Cauê, que é das antigas, você lembra que sempre abriu a temporada com o Fla-Flu no Maracanã? Teve uma época que era assim,
não,
né?
Não lembra disso não, que foram 2 anos, 2 porradas que o Fluminense tomou. Não,
só
é
melhor... 2 anos?
Era dia 20 de janeiro o jogo, né? São Sebastião, Paradoeiro
melhor
do Rio.
Melhor não lembrar.
O Cauê falou da importância do Fred, E eu confesso que ontem, quando o Fred foi substituído ali, sentindo um desgaste muscular, eu pensei, agora não tem jeito de vencer esse jogo mais. O Fluminense vai tentar buscar o empate, manter esse empate, porque o Flamengo vai vir para cima de qualquer jeito, né? E acabou que o Felipe Cardoso entrou, foi um dos que o nosso internauta pediu para o Cauê falar. Não segurou nenhuma bola no ataque, a bola batia nele e voltava. Nas duas boas chances que ele teve ali de arrancada, ele acabou se enrolando antes da finalização. No próprio gol do Iago, você vê que ele perde a bola de cabeça para o Rodrigo Caio, né? A bola sobra para o Felipe Luiz e o Felipe Luiz dá o passe errado. Mas o que vocês acharam aí das atuações individuais do Fluminense no jogo ontem? Além do Fred, que foi muito bem mais uma vez, na minha opinião, Marcos Felipe, cara, titular hoje, não tem como contestar isso. Pela primeira vez na história, Marcos Felipe é titular de fato do Fluminense, né? Porque ele começou muito bem na base, ficou marcado por alguns gols meio estranhos, alguns gols no meio de campo que ele tomou na base, e no profissional não chegou a ter nenhuma chance efetiva como titular absoluto. Ele sempre substituía o titular. E agora ele, titular incontestável, fez boas defesas ontem mais uma vez. Aquela bola do Rodrigo Caio no começo do jogo também, de cabeça, ele salva o Fluminense de sair atrás logo nos primeiros minutos. Lucas Claro jogando demais, sexto gol dele na temporada. Desde 2010 ele é o zagueiro com mais gols numa só temporada, empatou com o Leandro Eusébio, que fez 6 gols também em 2010. Iago Felipe, peça importantíssima no time, teve aquela suspeita de lesão séria no joelho que não foi confirmada algumas rodadas atrás, ele voltou muito bem, já recuperou a confiança e o ritmo de jogo. Enfim, queria que vocês analisassem aí as atuações individuais do Fluminense nesse jogo.
O Ed, até falando rapidinho do Fred de novo, durante a transmissão, né, o Siqueira que estava no jogo estava assistindo pela Globo, e o Richard, nosso colega repórter de campo, ele falou que conseguia ver o Fred várias vezes reclamar bastante, assim, pedir, né, reclamar com o Elton Silva e pedir para o time, isso principalmente no primeiro tempo, e até só reforçando o que vocês estão falando da postura dele, da liderança dele em campo. No primeiro tempo ele parecia muito inconformado com a postura do time. Ele, que para mim, no primeiro tempo foi o melhor, apesar de estar jogando sozinho ali, até nas atuações a gente destacou um pouco, né, como ele fez bem o pivô ontem, como ele deu trabalho para os zagueiros do Flamengo nesse sentido ontem. E aí, falando das peças individuais, além dessas que você falou, eu ia até falar do Marcos Felipe, acho que ele está super seguro. A gente via o Muriel muito inseguro, assim, com, às vezes, em saída de bola, em rebatida e tudo mais, coisa que não tem acontecido com o Marcos Felipe. Acho que ele tomou de vez a posição ali do gol do Fluminense. Lucas Claro, como você disse, está muito bem, zagueiro artilheiro. E eu gostei, o Michel Araújo não achei muito bem no primeiro tempo, mas achei que ele foi muito bem no segundo tempo também. Eu acho que esse crescimento, além da postura do Fluminense que a gente tem destacado aqui no podcast, eu acho que o crescimento do Fluminense também passou pelo crescimento individual ali do Michel Araújo no segundo tempo. Ele acabou perdendo aquele gol que seria um golaço, né, um passe absurdo do Fred. Até muito mais assim, ligação direta, como o Siqueira destacou agora há pouco. Ele acabou cortando para um lado, cortando para o outro, cortando para o outro. Acho que ele acabou enfeitando demais ali, ia fazer um golaço mesmo. Porque ele corta para a perna boa e depois acaba voltando, né? Mas eu achei que ele também jogou muito bem, o Michel Araújo, acabou saindo de campo ali exausto.
O Fred, também queria pontuar do Fred, porque tem toda essa questão que ele retorna com esse status de um dos maiores ídolos do Fluminense, mas retorna com 37 anos, né? E teve esse período todo ali no segundo semestre de 2020 de idas e vindas, problemas físicos, Covid, um monte de coisa, e não conseguiu engrenar. Mas essas duas últimas atuações dele, assim, são bastante até impressionantes. O jogo contra o São Paulo, assim, ele foi o melhor do Fluminense disparado. Tinha alguns momentos, assim, dava até pena, que parecia que ele estava jogando sozinho, fazendo tudo sozinho, ninguém ali conseguia ou ajudar, nem por não querer ajudar, mas por falta de capacidade técnica ali de conseguir contribuir com o Fred. E ontem também foi um pouco disso, assim, de no primeiro tempo ele estava um pouco sozinho. Ele no pivô é impressionante, ele ganha praticamente todas as disputas, a bola bate nele e fica, é impressionante, só que faltava a chegada ali dos meias e dos pontos ali para auxiliar ele, né, para tentar encaixar um contra-ataque. O Fluminense conseguiu corrigir esse problema no segundo tempo. E também destacar não só a questão técnica, assim, um Fred vibrante, né? Um Fred que tá querendo muito, o cara tá vibrando o tempo inteiro ali. Até acompanhei um jogo mais de perto, mais lá de baixo, lá no Maracanã dessa vez, você vê o Fred gritando, vibrando, orientando, cobrando, isso é muito bacana. É, ele sai esgotado, ele não sai por opção técnica, ele sai esgotado no meio do segundo tempo, com dores ali na coxa. O Ailton até disse que não é nada demais na coletiva, mas ele já botou uma bolsa de gelo ali. E aí entra o Felipe Cardoso, que logo no primeiro lance, né, ele dá uma arrancada e demora a chutar, e depois tenta cortar o goleiro, se enrola, toca para trás. E aí a torcida do Fluminense já fica, que já não simpatiza muito com ele, já fica irritada, né? É, dos demais destaques também, acho que os que vocês pontuaram, o Iago foi bem, Michel Araújo, o Lucas Claro é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, isso aí acho que a gente também pode se aprofundar um pouco mais depois aí aqui no podcast. E também uma menção especial aí ao Marcos Felipe, que ele está mostrando muita segurança, fez duas defesas muito mais difíceis ontem e nos outros lances mostrou segurança, e como é importante ter um goleiro ali que passe essa confiança para o time, né, para a defesa principalmente. É, como a Paulinha apontou, o Muriel não estava conseguindo passar, apesar de ter feito um brasileiro em 2019 muito importante pelo Fluminense, ter sido peça importante, ele não estava conseguindo passar nessa temporada, e acho que o Marcos Felipe, que demorou a ter sua chance, acho que agora ele está mostrando serviço e merece continuar aí no time.
Ô Edgar, acho que vale a menção também ao Calegari, que jogou muito bem ontem.
Marcou o Calegari bem, vai sempre bem, né?
O Bruno Henrique, e queria muito ver ele no meio de campo ano que vem, acho que ele vai jogar bem melhor do que na lateral. E o Marcos Felipe está com mais confiança, você viu ele saindo do gol várias vezes ontem, pelo alto, mas ele precisa urgentemente melhorar a bola nos pés, cara. Até o chutão dele, porque ontem ele foi dar um chutão que a bola foi um pombo sem asa, assim, meio quase rasteiro, o Flamengo pegou a bola na intermediária. Depois, no segundo tempo, ele foi dar um chutão para frente, mas foi um chute para o alto, cara. A bola voltou quase na meia-lua do Fluminense. Ele é muito ruim com as pés, sabe? Tem que melhorar isso urgente, minimamente. E, para mim, assim, falar de pontos negativos, eu acho que o Danilo Barcelos foi mal mais uma vez, apesar de ser muito bom em escanteio, faltas, errando passes, dando bote errado. E o Yuri Hudson, eu também não gostei. Principalmente o Yuri, tô achando o Yuri muito mal na marcação, que era o ponto forte dele. Ontem teve um contra-ataque, tava 0-0 no primeiro tempo, que ele fica meio sem saber o que fazer com a bola, ele para, espera o Flamengo todo voltar e volta a bola lá para trás para os zagueiros. Eu mexeria ainda para, como eu falei no início, botaria um Martinelli. Você vê o Santos e o Palmeiras apostando muito na garotada, o Fluminense não tem que ter medo de botar, sabe? Esses garotos ganhavam na base de todo mundo, de todos os clubes. Bota o Martinelli, bota o Luiz Henrique, sobe o John Kennedy, sobe o Wallace, vai botando esses caras aí para jogar. Ah, e só para não perder, o Felipe Cardoso é isso aí, ele se atrapalha, ele não protege a bola, mas parece que o Santos quer a volta dele, né? A Paulo e o Siqueira, que acompanham o dia a dia do Fluminense, podem falar melhor. Mas é difícil que ele fique, não?
Não é o Santos que necessariamente que é a volta dele, não. Vai acabar o contrato de empréstimo. O Fluminense, até o momento, não manifestou nenhuma intenção de prolongar.
Achei nada. Que o Cuca tinha pedido ele, cara.
Mas como o Cauê falou, cara, o Martinelli agora recuperado de lesão, que ele começou muito bem, né? Teve a lesão muscular e agora reapareceu. No finalzinho do jogo, mas reapareceu. Eu acho que vai ser um erro não colocar ele titular já no próximo jogo contra o Corinthians, que rejuvenesce o meio-campo ali, dá mais mobilidade, é outra formação com ele ali. E o Wellington Silva, acho que não foi bem ontem, não tá. O próprio Fred reclamou muito do Wellington Silva no primeiro tempo, né, como a gente falou, que o Richard Souza comentou na transmissão. Eu não lembro de quase nenhuma jogada que o Wellington tenha acertado, só um chute dele para fora no segundo tempo já. O Luiz Henrique tem que ver a questão muscular dele, preocupa a situação do Fred, não sei se ele foi só uma precaução dele sair e botar um gelo na coxa, mas é um jogador que hoje é imprescindível para esse atual Fluminense, né? Quando ele joga, como a gente já falou, a liderança dele em campo faz uma grande diferença. Ontem, não foi a grande atuação que ele teve contra o São Paulo, mas ele foi um dos melhores do Fluminense. No primeiro tempo, ele que dá aquela ajeitada pro Iago finalizar. No segundo tempo, ele deixa o Michel Araújo na cara do gol como camisa 10, né? Ele estava ali na linha do meio campo, e acha um passe entre vários jogadores do Flamengo, que encontra o Michel quase na cara do gol e por pouco não sai um golaço. Então, nossos setoristas vão ficar de olho aí na situação física do Fred. O Fluminense tem uma semana para o jogo contra o Corinthians, só na próxima quarta-feira. Torcer para ele estar à disposição. E eu queria perguntar para vocês do Nenê, né? Porque era um jogador que foi barrado nesse jogo, apesar da gastroenterite, ele já ficaria no banco de reservas. Nenê agora é reserva do Fluminense, vocês veem ele sendo titular no próximo jogo, depois dessa atuação boa no segundo tempo do Fluminense com o Fred ali, acho que com dois jogadores mais pesados como o Fred e Nenê, o Fluminense acaba perdendo mobilidade. O que vocês acham aí da situação atual do Nenê no elenco?
A gente conseguiu apurar isso um pouco antes do clássico, né? Depois o Fluminense acabou soltando, tanto eu quanto o Felipe, que ele não iria para o jogo por conta de um quadro de gastroenterite, e o André, que tinha ficado de fora dos relacionados, acabou sendo chamado de última hora. O Nenê, até falando do Nenê, ele, como a gente disse, não foi para o jogo, comemorou bastante a vitória também, usou o Instagram dele para postar lá, homenagear o clube, foi bacana. Falando do Nenê, eu não vejo ele como titular, assim, nesse momento. A gente tem que ver aí como vão ser os treinamentos ao longo da semana, né? O jogo contra o Corinthians é só na próxima quarta-feira, então o Fluminense tem uma semana cheia aí para treinar, para a gente observar de perto. Mas dessa vez já seria uma opção técnica e tática ele ficar de fora do Fla-Flu. Não sei se por conta do adversário. Mas o Nenê, apesar de ter começado muito bem a temporada 2020, de um tempo para cá não vinha jogando tão bem. E assim, várias vezes, né, a gente até destacava isso, obviamente os gols são muito importantes, é o mais importante do futebol no final das contas, mas ele às vezes fazia um gol de pênalti, um gol de falta, e nós não tínhamos um desempenho muito bom, às vezes parava muito o jogo, deixava o jogo muito truncado, assim, e como você disse, Ed, Fluminense com o Nenê e Fred fica muito pesado, assim, até pela idade dos dois, e se fosse para optar por alguém nesse momento, até apesar de posições diferentes, eu manteria o Fred e tentaria mexer nesse meio de campo. Não sei se o Siqueira e o Cauê concordam.
Eu concordo. Para mim é o Fred na frente e molecada, garotada para correr. É isso. Tem que ser assim. Não dá para ter... A gente já falava isso aqui. Fred Nenê, Fred Ganso. Com o Hudson já fica ruim também. O Hudson e Yuri já fica um time muito lento. Tem que ser um time mais dinâmico. Bota esses moleques, cara. Puxa, ano passado o Evanilson arrebentou no Brasileiro Sub-20. Foram dar a chance para ele na última rodada só. Sabe, o John Kennedy arrebentou. Bota logo esse moleque para jogar. Bota esses moleques aí do Sub-20 para correr também, cheio de moleque bom. E deixa o Fred na frente.
O Nenê, como a Paulinha falou, né? Ele pela manhã ele relata esse quadro de indisposição, detectado aí como gastroenterite para o Fluminense, o Fluminense libera ele de se apresentar e corta ele da relação. Depois ele até comemora lá no Instagram a vitória e tal. Tem essa questão, né? O Nenê foi um jogador importante para o Fluminense em 2020, aqui a temporada ainda corrente, né? Artilheiro do Fluminense na temporada, no brasileiro, só que futebol também é muito momento. O Nenê caiu de produção de um tempo para cá, não apresentou, não tem conseguido apresentar as mesmas atuações e os mesmos números de boa parte da temporada, e acho que talvez dê para montar um time realmente sem ele. Ele pensar, talvez um jogo específico, encaixar ele e Fred, mas os dois juntos, era aquela discussão antigamente, era Ganso e Nenê, agora é Nenê e Fred, né? Ou até Ganso, Nenê e Fred, mas como o Ganso está mais para o banco sempre, nem é colocado nesse balaio. Mas como o Cauê falou, acho que é botar o Fred lá na frente, lutando pelas bolas, e a molecada correndo por ele. Acho que é uma boa fórmula aí para encaixar esse time do Fluminense, cara.
E lembrando que naquela projeção que a gente faz de espelhar o primeiro turno no segundo turno, que era o que o Odair falava muito sobre esse Fluminense, o Fluminense com a vitória de ontem, ele igualou os 9 primeiros jogos do primeiro turno, né? 11 pontos ganhos em 9 jogos. O Fluminense estava com um déficit de 3 pontos, mas como venceu o Flamengo agora e tinha perdido para o Flamengo no primeiro turno, agora iguala novamente essa pontuação. E agora terá, nos próximos 3 jogos, Corinthians, Sport e Coritiba, tem que ganhar 6 pontos, que foi o que o Fluminense ganhou no primeiro turno, né? Ganhou do Corinthians e ganhou do Coritiba. Corinthians vai ser agora fora de casa, Sport em casa e o Coritiba lá em Curitiba. E só lembrando que o Flusquinha voltou e o Fluminense voltou a vencer, né?
Ei, Edgar, antes de a gente falar do Flusquinha, essa projeção aí de pontos do primeiro para o segundo turno, eu nem curto muito, né? Porque o Fluminense fez um primeiro turno bom, mas não começou bem o campeonato, né? O Fluminense teve uma campanha boa no primeiro turno porque teve uma subida e teve uma fase muito boa invicta ali no meio do campeonato.
A segunda parte da tabela do Fluminense ela é um pouco mais fácil, não?
Tem essa questão. O Fluminense tem um período ali com jogos contra equipes que estão ali na parte de baixo do campeonato. O começo do segundo turno do Fluminense não é bom. Teve resultados aí que
porque, olha só,
deixou escapar e vai ter que voltar a fazer uma campanha boa ali, principalmente contra esses adversários mais fracos, para voltar ali ao G4, G6.
Que se a gente vê, essa primeira parte da tabela, assim, vamos dizer, esses 9 primeiros jogos que o Fluminense enfrentou agora, ó, você pega Grêmio, Palmeiras, Inter, São Paulo e Flamengo. São praticamente quase todos os times do topo da tabela, né? E agora você vai começar uma nova sequência que você tem Corinthians, está em ascensão agora, mas é um time regular no campeonato. Tem Sport, Curitiba, Botafogo, Goiás, Bahia, Ceará, Fortaleza. Né? Ou seja, nessa reta final você só pega de time assim, complicado mesmo, time que está muito bem no campeonato, o Atlético Mineiro e o Santos. Teoricamente, essa segunda parte da tabela do Fluminense é uma parte muito mais tranquila do que a primeira. Sim. E talvez isso explique essa discrepância de pontos que tem nessa primeira parte, que teve no primeiro turno, e a segunda parte da arrancada no segundo turno.
Nesse segundo turno ali, eu vejo o Fluminense, aquela derrota para o Grêmio. O Grêmio estava com o time praticamente todo reserva, o Fluminense em casa perde para o Grêmio. Tem o jogo contra o Bragantino, que o Fluminense também é um tropeço, não pode perder ponto para um adversário que estava ali na parte de baixo da tabela. Mesmo sendo um time que em ascensão, e ela tem aquela derrota para o Atlético Goianiense também, que pelo menos um empatezinho dava para buscar. Acho que se não tivessem esses resultados, aí sim seria uma campanha boa para muito boa do Fluminense nesse segundo turno.
E até falando também... segundo turno, desculpa, Ed, até o jogo do Vasco, apesar de ser um clássico em São Januário, o Fluminense tomou o gol ali praticamente no último minuto também. Acho que a gente pode botar nesse bolo aí, que foi um mole, assim, apesar de ser
bem lembrado, ruim. Começou muito bem o jogo.
E coincide com o período exato da saída do Odair, né? Foi o baque ali da saída do Odair Helma. E aí tem esse empate com o Vasco, derrota pro São Paulo, derrota pro Atlético Goianiense. E agora começa, talvez, uma reação após essa vitória no Fla-Flu por 2-1, né? Não, Cauê? Rademacher.
A esperança é essa, porque esse jogo agora com o Corinthians é muito difícil. O Corinthians se acertou, é um Corinthians completamente diferente daquele que o Fluminense enfrentou no primeiro turno, que eu falei aqui que jogava um dos piores futebol do Brasil na época. O Corinthians acertou a defesa, está bem, vai ser o jogo lá, e jogo lá eu sempre lembro do Marco Júnior escorregando. Eles molham o gramado, os jogadores do Fluminense nunca param em pé em Itaquera. Vamos ver se entra de trava alta, atento, para não bobear. Mas, assim, o lance de sequência agora pega, teoricamente, depois do Corinthians, time mais frasco, mas são times que estão brigando contra o rebaixamento, né? Muda muito. Às vezes você vai pegar um Santos, vai pegar o Santos, mas o Santos campeão da Libertadores, mais para frente em ritmo de festa, sabe? Essas coisas mudam muito.
Não tem
muito
jogo fácil, né?
Saber. Não tem, já
não,
dizia
não
o poeta.
Não tem jogo fácil. Só tem plantéis mais limitados que a gente o time pode enfrentar, né? Mas fácil não tem. Cauê, eu queria te perguntar, você curte o Flusquinha, Cauê? Tu gosta? Quer dar uma volta no Flusquinha?
Cauê nem cabe no Flusquinha.
Se o Nino coube, é capaz de eu... de repente eu entrar. Mas dirigir deve ser difícil, né?
Cauê vai ficar todo contorcida no Flusquinha, cara.
Aí que minha hérnia de disco não vai ter jeito ali, cara. Dirigir 5 minutos aquilo ali é direto pra fisioterapia.
Mas foi só o Flusquinha voltar que a vitória voltou, né?
E ficou bonito, né? Ficou bonitão.
Ficou bonito.
Ficou que nem a terceira camisa, né? É verdade.
O Dodi perdeu a parte...
perdeu o
raio das ações, né, do Flusquinha, né? Já veio lá, o Fluminense se destacou. Nino, o Flusquinha, de Nino, Iago, dois já escanteado aí. Nem pertence mais ao Fluminense também. Não tem mais direitos sobre o Flusquinha, dois.
Perdeu o hype do Flusquinha agora aí, o Flusquinha repaginado. O Doge não vai poder tirar essa onda, né? É, e já projetando a próxima rodada, como a gente já falou.
Mas, tia, vamos, Corinthians. Vamos dar uma moral pro Lucas Claro? Já até falado.
Vamos.
Paulinha.
Pode dar sua moral aí.
Acho que merece, e acho que foi até você, Siqueira, né, que falou, o Edwin, agora que eu tô confuso agora ao longo do podcast, que eu considero um dos melhores zagueiros desse campeonato brasileiro. Eu acho bem, bem surpreendente, positivamente, a temporada do Lucas Claro. Se a gente pensar em 2019, quando ele chega, assim, ninguém esboça uma reação positiva, todo mundo achava ali que ia ser um quarto zagueiro, terceiro, pouco ia ajudar, foi até uma contratação, assim, frustrante, acho que por parte da torcida. O Siqueira pode falar melhor do que eu, até que ele já estava acompanhando o Flu de perto. Ele começa a ter chances na temporada 2020, muito porque o Nino estava com a seleção olímpica, Matheus Ferraz ainda não estava 100% da lesão grave que ele teve no joelho ano passado, e começa, ele vai galgando, né, conquistando o espaço dele pelas atuações em campo, e ontem, mais uma vez, assim, um cara seguro, que ajuda muito lá atrás, dificilmente falha. Ontem ele teve uma falha, conseguiu a recuperação logo na sequência. Não lembro para quem ele tinha dado a bola, talvez Bruno Henrique. Acho que sim, Bruno Henrique, disparado, ele ainda conseguiu se recuperar. Mas posso estar enganada em relação ao Bruno Henrique. E depois faz o gol, assim, aparece muito bem lá na frente sempre, como o Ed falou. Já são 6 gols na temporada, igualando o Leandro Eusébio em 2010, quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Então é um cara que tem muito a ajudar, e que bom que o Fluminense conseguiu renovar, né? Esse ano ele era mais um dos jogadores com no fim de contrato agora, final de 2020, que o Fluminense conseguiu renovar até o fim de 2022.
Para mim é um dos jogadores mais consistentes do Fluminense na temporada.
Regulares também.
Talvez seja até o melhor jogador do Fluminense, assim, nesse, levando em consideração a média ali. O Dodi era esse jogador e foi afastado. Então acredito que dá para apontar o Lucas Claro ali. E aí, final do campeonato, né, reta final, o pessoal começa a fazer as seleções. Eu acho que ele já começa, o pessoal tem que começar a colocar ele no radar ali, cara, para disputar ali uma posição. Ainda tem água para rolar, mas o campeonato brasileiro dele é muito, muito bom. É um cara que dá conta do recado lá atrás e tem feito muitos gols, né, 6 já na temporada. Não é muito alto, ele tem uma estrutura baixa para zagueiro, mas ele é muito bom no jogo aéreo, está contribuindo tanto lá, tanto defensivamente quanto ofensivamente para o Fluminense, uma peça muito importante nesse time, que entrou meio que por acaso, realmente, como a Paula falou, chegou no Fluminense ali no ano passado ali para completar um pouco ali no final da temporada, já junto com o Ourinho na época, e esse ano ele se firmou e é um dos jogadores mais importantes realmente do time.
Estava procurando aqui enquanto você estava falando da altura, né? Ele tem 1,82, o Nino 1,88, o Ferraz 1,90, então para zagueiro não é um cara realmente muito alto, não. Mas tem uma impulsão muito grande, né? Ele ajuda bem em bolas aéreas, tanto na defesa, e tem feito os gols, como a gente...
E posicionamento também, né? Noção de tempo de bola. O gol dele é um exemplo disso, no gol no Fla-Flu agora, porque ele não precisou pular, ganhar no alto, ele foi acompanhando a bola e conseguiu pegar ela exatamente no ponto ali que a defesa do Flamengo não conseguiu cortar e mandou para a rede.
E coincidentemente, a gente fez uma matéria bem legal do Lucas Claro na terça-feira no Globo Esporte. O repórter foi o próprio Richard Souza, que a gente já citou aqui, que participou da transmissão ontem, falando desse bom momento dele, dessa boa fase dele, dessa história da baixa estatura. A gente até usou na produção dessa matéria declarações dele aqui no nosso podcast, na entrevista que ele deu pra gente há algum tempinho já. Ficou uma matéria muito legal. Quem quiser rever aí lá no Globoplay, só procurar por Lucas Claro, vai achar essa matéria bem legal na terça-feira. E calhou de que na quarta, né, ontem, ele foi um dos destaques do Fluminense mais uma vez e fez um gol importantíssimo, o gol de empate. Como eu tinha falado, vamos falar um pouquinho de Fluminense e Corinthians na próxima quarta-feira, mas antes eu queria pedir para os nossos setoristas atualizarem para a gente aí as últimas informações do caso Marcos Paulo, né? Tá tudo lá no GE.globo, mas essa situação já é dada como perdida nas Laranjeiras, né?
Mais uma, né? Mais uma, sempre bom pontuar.
E caiu o desabafo do torcedor tricolor.
É, a gente até comecei o podcast falando isso, né? Que a quarta-feira foi meio agitada para o Flu e parecia que ia terminar de forma trágica, talvez seja exagero, mas enfim, bem ruim, né? Assim, com essa questão do Marcos Paulo, depois o Nenê fora do jogo, aí o primeiro tempo horroroso. Enfim, mas falando do Marcos Paulo, pelo que a gente apurou, né? Eu, o Felipe, o Noel, o Thiago, que não está participando hoje. O Fluminense já foi notificado, né? Já tomou conhecimento, melhor dizendo, que o Marcos Paulo não quer renovar. Assim, ele realmente, a ideia do jogador, do staff, é que ele consiga uma transferência para a Europa, ele não quer renovar. Então, o Fluminense agora decidiu jogar a toalha, assim, desistir da renovação. A última proposta feita pelo Fluminense em meados de dezembro, se não me engano, 14, 15, enfim, teria sido por uma extensão de contrato de 3 anos. Aí, só lembrando, né, que o contrato do Marcos Paulo é válido até junho desse ano, junho de 2021. Então, desde o dia 1º, agora, 1º de janeiro de 2021, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Fluminense não quer, né, vai tentar fazer o máximo para não perder o jogador de graça. Então, a ideia agora é vender ele até o fim da janela para, pelo menos, ganhar um cascalinho aí em cima do Marcos Paulo. Mas, provavelmente, é bem difícil que não seja valor bem longe daquele valor esperado pelo Flu antigamente, que já chegou a ser por volta de 10 milhões de euros. Muito por conta que os clubes sabem que ele já... Se esperarem 6 meses, podem contar com o Marcos Paulo, né? Tem essa questão que pode dificultar a venda do Marcos Paulo para o Fluminense.
O Edgar, eu li a matéria ontem, né? Claro, lá no site sobre o Marcos Paulo. Aí lá tá que o departamento de futebol do Fluminense, ele foi procurar o Marcos Paulo para tratar da renovação em junho ou julho desse ano, de 2020. O atual departamento de futebol assumiu em junho de 2019, levou um ano para procurar o Marcos Paulo, cara. O moleque arrebentou na reta final do Brasileiro do ano passado, sabe? Ele salvou o Fluminense do rebaixamento, fazendo gols, dando passes, sabe? Ele sempre foi apontado a uma das maiores promessas ali, já estava mostrando em campo, sabe? Você não pode levar esse tempo todo confiando que vai conseguir, sabe? Sabendo como é a legislação, tudo. Pô, é muito mole, é muito amadorismo que o Fluminense dá nesses casos, sabe? Quantidade de jogador que o Fluminense está perdendo de graça ou por mixaria por causa disso. O Evanilson é praticamente a mesma coisa, sabe? Perdeu e conseguiu vender ali por muito pouco, sabe? Perdeu o Dodi, mais um de graça, sabe? Não fosse fazer fortuna com o Dodi, mas são jogadores indo embora assim a preço de nada.
E um detalhe também do Marcos Paulo é que, recentemente, vários jogadores do Fluminense da base, o Fluminense tinha pouco percentual, né? Se a gente lembra, assim, acho que o Pedro Fluminense tinha 50%, o Scarpa, se eu não me lembro, era entre 40% e 60%, era sempre assim, bem fatiado. E essa geração do Marcos Paulo, que o Fluminense sempre citava, era que uma geração que o Fluminense tinha muito percentual. O próprio Marcos Paulo, se eu não me engano, era 90% ou 100% de percentual dos direitos econômicos do Fluminense. O que adianta você ter 100%, 90%, 80%? Você tem uma grande parcela ou você perde o cara de graça?
É igual a zero.
Não adianta nada.
Essa questão do Marcos Paulo realmente acaba com uma frustração muito grande, não só para a torcida do Fluminense, quanto para o próprio clube, né? Que, como o Cauê disse, o Marcos Paulo sempre foi uma sensação da base, sempre foi tratado como uma joia da geração dele. E vai sair, pode sair, né, de graça, né, assim, o Fluminense ganhar nada, ou numa venda agora às pressas com o Fluminense ganhando muito pouco. É uma quebra de expectativa muito grande em torno dele. É curioso, eu acho assim, vou nem apontar quem vacilou, quem pode ter vacilado aqui. Não sei se para o próprio Marcos Paulo seja interessante sair ao final do contrato e ficar meio que tipo afastado, sei lá, o Fluminense pode afastá-lo. Seis meses sem jogar para um jogador profissional é um período muito grande. Você vê que eles ficaram 3 meses sem jogar por causa da pandemia e demorou muito aí para voltar, muitos atletas com problemas físicos. 6 meses só treinando, acho que é ruim para um jogador como ele, que almeja uma carreira de sucesso, né? Então, eu acho que o Fluminense podia tentar encontrar um meio termo aí, uma transferência interessante para ele agora, e se não conseguir, talvez até uma reviravolta e uma renovação ali por um ano para tentar uma janela, uma próxima janela, sei lá. Quanto aos direitos aqui, eu estava vendo até no portal Transparência, o Fluminense tem 100% de direitos econômicos do Marcos Paulo, mas tem algum aqueles bônus e porcentagens, acaba ficando na prática com 70%. Tem bônus para exclusividade de venda, representante do atleta de 20%, tem bônus de 10% para o atleta. Então, no, na prática mesmo, o Fluminense tem 70% de uma possível transferência.
Tem 70% de zero hoje, né?
Pois é. Mas é o que o Fluminense vai tentar, está tentando arranjar uma transferência. Não sei se é para o mercado nacional, mas o Fluminense está tentando... Aí, ele já sairia agora, né, nesse início de ano. Sim. Não ficaria esses 6 meses parados e o Fluminense ganharia pelo menos alguma coisa com o Marcos Paulo.
Agora aquela taxa do desespero, né? Porque perder ele de graça, entre aspas, ele já perdeu, né, praticamente. Se não renovar, vai perder ele de graça, porque que paguem 2 milhões de euros num jogador com o potencial dele, e o que o Fluminense pensava em ganhar com ele, é quase nada. Ou seja, sim. Agora é só algum clube do mundo aí pagaria só para ter a prioridade de assinar com ele, porque se esperar 6 meses, qualquer outro clube pode entrar e ganhar na... A força financeira.
Pagar ele para ter seis meses antes.
Meio que você paga por uma prioridade, né? Você paga ali pouquinho para garantir que vai assinar com você. Porque se você não pagar, vai chegar daqui a 6 meses, ele pode ir qualquer clube de graça, né?
Não, acho que a ideia do Fluminense seria vender ele agora logo mesmo. Assim,
tipo, sim,
vender ele agora. Vai pagar 2-3 milhões de euros, alguma coisa, rescinde o Fluminense e assina com o cara. Mas assim, qualquer quantia vai ser muito inferior ao que o Fluminense imaginava.
Sim. Por que um clube pagaria 2 milhões de euros num jogador que daqui a 6 meses está de graça? Só para garantir que vai ser dele, entendeu?
Sim.
Pagar uma taxazinha ali só para garantir que não vai ter concorrência de ninguém daqui a 6 meses. Enfim, mais uma situação aí que o Fluminense conduziu de uma forma bem complicada. E falando do jogo contra o Corinthians, no próximo dia 13, quarta-feira, em São Paulo, mais um jogo agora direto na luta pela Libertadores, né? Que o Corinthians era um time que até pouco tempo estava lá embaixo na tabela. Mas devido à subida de produção do Corinthians e à queda de produção do Fluminense pós Odair, hoje os dois times estão praticamente empatados ali, né? Já que o Fluminense tem 43 pontos, mas tem um jogo a mais. O Corinthians tem 39 com um jogo a menos. Então, se o Corinthians vence o Fluminense, tá a mesma campanha. Basicamente, a mesma campanha. O que esperar desse jogo contra o Corinthians? O Cauê já falou, né? As dificuldades que o Fluminense sempre enfrenta lá, agora na Neoquímica Arena. Eu lembro só de uma vitória, aquela 1-0, gol do Cícero de cabeça. Acho que foi em 2016.
Ano passado,
perdão, 2 vitórias. Cícero de cabeça e ano passado 2 gols do Evanilson. Mas é sempre muito difícil jogar lá, né?
Aquela vitória com o gol do Ganso, que foi até uma
falha. Foi em Brasília.
Foi em Brasília.
O Fluminense inverte o mando praticamente, porque só tinha a torcida do Corinthians.
Eu acho que eu tava na cabeça arquibancada, com a torcida do Corinthians, e pensei em Itaquera.
Uma vez confundi esse jogo também. Eu fiz esse jogo em loco. Eu fiquei na cabeça que era Itaquera. Cássio até se machuca no aquecimento, depois falha no gol do Ganso.
Exato. Acho que ele baixa a cabeça no aquecimento,
Manda do Fluminense.
Falando desse jogo, o Fluminense tem um recorde importante, né? Que é o Nino, né? O Nino estava suspenso agora. Sim. Pelo terceiro cartão amarelo, não jogou contra o Flamengo. Então a tendência é que a dupla da zaga seja Nino e Lucas Claro. Acho que é um reforço importante. E tem um talvez outro reforço para o Cauê, que o Felipe Cardoso não vai poder jogar agora, ele que está suspenso. Não sei se o Cauê considera uma perda ou um reforço aí para o Fluminense.
Quem vai ficar mais feliz é o nosso internauta Eduardo Carvalho, que... que não está curtindo muito o Cardozão, não. Mas eu faria mudança ali no meio-campo, com o Martinelli no lugar do Yuri.
Eu também.
E se o Luiz Henrique pudesse jogar, colocaria ele.
No lugar do Wellington Silva.
Porque o Wellington Silva não tem mais arranque, sabe? Eu mudaria isso, faria essas duas mexidas.
Concordo.
Deixa o Wellington Silva para o segundo tempo, né?
Eu não sou muito fã do Hudson também, não, mas aí tem que ver quem botar ali, sabe?
Mas eu acho que com o Martinelli, Hudson e Iago fica bom.
Melhora bem.
Melhora bastante.
Concordo, são opções aí. Interessantes, sim, também.
O Marcão já volta? Ou ainda não?
Ainda não. Ele testou essa semana.
Ele deve dar 10 dias, né? Bem no jogo do Corinthians. É capaz que só volte no outro.
Aí só voltaria.
Tem Ailton de Acari, já narraria Januário de Oliveira.
E Ailton, assim como o Fluminense está invicto no comando. O Fluminense está invicto em 2021, vale frisar isso, né? E o Ailton está invicto como técnico do Fluminense, né? Não, Cauê, dados importantes a gente trazendo aqui para o torcedor tricolor.
É uma pena só ele não estar à frente do time sub-23, né? Que é um baita projeto. E o Ailton, infelizmente, não vai estar à frente agora na semifinal que o Fluminense faz com
o Tem jogo nessa quinta, hein, Cauê?
Pois é, é um jogaço, sub-23 é um baita projeto. Infelizmente, a gente não vai ter o Ailton lá.
Fluminense buscando aí completar todos os títulos dos campeonatos brasileiros possíveis, né? Já é campeão brasileiro sub-17, campeão brasileiro sub-20, campeão brasileiro profissional, só falta o sub-23, Cauê. Fica a nossa torcida, né?
Dá pra pensar bons valores ali.
a ironia de Cauê Rademacher, que torcedor
só que não, tanto gosta. Diriam jovens.
Galera, é isso aí. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Dessa vez uma edição de vitória, né? Cauê sempre participando nas vitórias, como o contrato dele prevê aqui com o nosso podcast. Fluminense na sétima posição, 43 pontos, e de energia renovada nessa primeira vitória após a saída do técnico Odair Hellmann, e mantendo vivo aí o sonho da Libertadores e ganhando um Fla-Flu que deixa a torcida tricolor sempre feliz, né? Nos últimos tempos aí com esse crescimento financeiro do Flamengo tem sido difícil, mas todo ano uma vitóriazinha pelo menos o Fluminense consegue e deixa o torcedor tricolor com um sorriso de orelha a orelha.
Edgar,
a participação, pode falar, Cauê.
Perdão, me despedindo já, mas se você pegar essa temporada, foram 7 Fla-Flus, 4 Flamengo venceu e os outros 3, quem sorriu foi o Fluminense, né? 2
Sim,
vitórias.
Porque naquele empate foi o pênalti. Foi a missão por pênalti.
O empate,
né,
que é a vitória foi nos pênaltis. Então,
as derrotas do Fluminense vendeu caro, né? O Fluminense conseguiu, bem ou mal, fazer frente ao Flamengo.
Tirando aquela derrota do Brasileirão no primeiro turno.
E o último jogo do Carioca também, o Fluminense faltou perna ali, o Fluminense não conseguiu, mas fez frente nos outros jogos.
E como o Cauê falou, uma temporada que o Fluminense está indo muito bem nos clássicos, né? Não perdeu para Botafogo e Vasco ainda esse ano. Ou seja, Vasco não vai enfrentar mais, Botafogo tem mais um jogo. E contra o Flamengo, fazendo alguns jogos bem equilibrados e vencendo esse último jogo agora, né?
E Edgar, se pelo menos empatar com o Botafogo no próximo clássico, fica com a taça Gerson e Didi, não tem isso?
Mais uma taça. Bela lembrança, mais um troféu esse ano.
Vale taça, não pode vale entrar taça. Mole, não.
Dia 23 de janeiro, se eu não me engano, Fluminense Botafogo.
É dia de taça.
No Maracanã, dia de levantar troféu. É isso aí, galera.
Esse jogo, se eu não me engano, passou para São Januário. Maracanã, por causa de final de Libertadores.
Verdade.
Esse clássico foi para São Januário.
Boa lembrança.
Vou me despedindo aqui, que a tropa do Flu tá me chamando, agora eu vou pra piscina. Um abraço a todos.
Valeu, Cauê. Sempre muito bom contar com essa participação. Valeu, Siqueira. Valeu, Paulinha.
Valeu, Ed. Valeu, Cal, Siqueira. A gente vai apurando aí tudo que rolar até o próximo jogo contra o Corinthians. Jogo difícil, como o Cal falou, mas que se a postura do Flu for a mesma do segundo tempo, acho que dá pra sonhar com um resultado bom em São Paulo.
Valeu, primeiro podcast do ano, já começando aí no astral para cima. Feliz ano novo aí para todo mundo, para os ouvintes também. E que seja um ano também que a gente comente bastante vitórias aí do Fluminense, né?
É isso aí, galera.
Já na próxima quinta aí, vamos ver se entra na mesma vibe.
Valeu a todos pela companhia, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve em todos os momentos do dia. Sempre lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Pode escutar onde você quiser, quando você quiser. E quando o Fluminense ganha a Fla-Flu, você escuta 1, 2, 3 vezes o nosso podcast e não vai ficar cansativo. É isso, galera. A gente volta na semana que vem, depois de Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima.